Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
Hoje temos connosco um convidado especial, é o João Neves. Olá, João Neves.
Olá, Álvaro. Olá, António.
Hoje temos aqui, para esta semana, vamos falar de uma série de posts, quase todos da autoria do João. O João participa connosco desde o início com a miúdo, mas esta vez deu-lhe para escrever bastante. João, o que é que tens para partilhar connosco?
É um desafio anual que muita gente tem, que é tentar perceber o que é que raio é o novo aumento de preços de transportes, o que é que mudou nos tarifários, o que é que andaram a inventar este ano, porque...
Vamos falar de um aumento colossal de 21%?
Também. Está incluído na lista um aumento que, infelizmente, é o segundo ano consecutivo de 21%.
Mas isto vem nas notícias como que o aumento não ultrapassava os cerca de 2%, não é? Ou falava-se de aumentos médios?
Fala-se sempre de aumentos médios.
António, isto é um padrão, não é? Nós encontramos aqui um outro padrão semelhante na onde? Foi na
eletricidade.
Na eletricidade.
Que era 2,8%, mas depois havia alguns desgraçados que levavam com 10% no custo da energia. E portanto realmente parece ter todo o ar de ser a mesma coisa, é tipo um aumento médio, vá-se lá perceber quem é que é o cidadão médio, né? Mas a parte gira aqui, João, é se alguém aumenta tanto e para dar um valor tão baixo, será que baixa para alguém? Pelo posto que já sei hoje, baixa para alguns conjuntos de pessoas que diríamos que têm que perceber disto, né?
Sim, é perceber, é baixa por mudanças de regras, não por baixas de preços. Acontece do lado da CP com algumas das reestruturações de zonas e acontece do lado do metro e da Carris para quem usa os dois meios de transporte no mesmo percurso.
Isso quer dizer que então, possivelmente, eles chegaram à conclusão que há pessoas que estão a pagar a mais por andarem no metro e na Carris e que agora vão pagar menos, é isso?
É um processo de integração que já começou antes com a história do navegante. Ou seja, o navegante aparece como passe, mas como passe integrado entre metro, carris e CP. E agora isso foi alargado aos bilhetes normais, em que o bilhete normal que uma pessoa compra no metro ou na carris é válido também para a outra rede dentro do espaço de uma hora. Ou seja, tal como já existia na carris, passaste a ter um bilhete horário em vez de ter um bilhete que corresponde àquele percurso ou àquela viagem dentro de um autocarro.
Eu pessoalmente confesso que sou um utilizador não muito grande em termos de transportes públicos, mas essa parte da Carris foi uma das que sempre me deu alguma confusão, que era para fazer um trajeto dentro de Lisboa que envolvesse 3 autocarros, tinha que pagar 3 bilhetes, correto?
Já há uns anos que isso não é assim. Eles mudaram isso na altura em que fizeram aquela mudança do carreira 7 com a criação das carreiras 700 e qualquer coisa. Foi aí que eles passaram para o bilhete horário. Embora na altura fosse 45 minutos. Ou seja, dentro de 45 minutos podias entrar em qualquer autocarro elétrico e acabar o percurso. Sem pagar mais por isso.
Então, e portanto isso agora foi estendido para uma hora e também para o metropolitano, não é?
Exatamente.
Mas então isto na realidade, como é que tu consegues... Tu estiveste... Já hoje temos online um post sobre estas mudanças. Em que tentas descrever aqui um bocado como é que é o funcionamento, assim por alto aqui para os nossos, para quem está a participar connosco neste exercício de poupança diário e nos está a ouvir, como é que tu explica aqui mais ou menos como é que são as mudanças? Okay. O que é que eles fizeram na realidade? Eles continuam a ver o zapping?
Ok, nós tens três coisas conforme o nível de utilização dos transportes públicos. Tu tens os bilhetes individuais, que é suposto ser para quem utiliza mais irregularmente. Tens o zapping, que é para quem utiliza mais regularmente, até porque aquilo funciona tipo carteira. Ou seja, tu carregas um valor e vais gastando nos vários operadores. E tens depois os passes, que é para quem utiliza mais de 28 viagens por mês. É quando começa a compensar, portanto, praticamente quem passa pelo menos metade dos dias a utilizar uma viagem de ida e volta nos transportes públicos.
Mas todos eles foram aumentados, há uns que não são aumentados. Como é que vocês estavam a falar que havia umas pessoas que pagavam mais e outras que não? Como é
Pronto.
que.
Agora a questão é quem utilizava bilhetes individuais e tinha percursos que tinha de usar a Carris e o metro.
Isso é aqueles módulos, aquelas carteirinhas de módulos.
Não, isso já está substituído por cartões Viva Viagem há uns anos.
São cartões sem contacto, sim.
Isto já.
Pelos quais já agora é preciso dizer se paga, não é? Portanto, é preciso pagar 50 cêntimos, penso que por cada um desses cartõezinhos que tem a duração de apenas um ano. Eu imagino que ele perda as suas qualidades, passado um ano.
Tens aquela vantagem de se usar. Outra das coisas que as pessoas não sabem é se tu só usares no metro, com os bilhetes normais, eles aceitam devolver-te o dinheiro nos 5 dias seguintes se quiseres devolver o cartão. É bom especialmente para quem se esquece do passe ou para quem utiliza muito infrequentemente o metro.
Pois, essa parte a gente não sabia. Olha, aqui são
Eventualmente
as
para os
letras
turistas
pequenas nos
também, não é?
contratos.
Mas uma coisa, João, que me faz alguma confusão é como é que nós podemos jogar com os cartões, porque no meu caso, pessoalmente, eu não tenho, nem nunca tive passe. Mas como é que eu posso, por exemplo, utilizar o cartão para fazer uma viagem, porque me dá jeito, por exemplo, andar de autocarro e de metro e assim utilizar um único bilhete com o Zapping? Dá-me ideia que tenho que ter dois bilhetes, não é?
No Zapping foi uma coisa difícil de confirmar, mas já confirmei que no Zapping neste momento não consegues comprar um bilhete normal, portanto, tu, se vais usas um percurso de metro, custa-te 1,25€, vais para a Carris e pagas um outro 1,25€. Portanto,
Se tiver zapping, né?
um
Se for
percurso
zapping.
equivalente com Zapping daquilo que eu chamo um percurso misto, ou seja, um percurso que seja metro mais Carris, em Zapping custa-te 2,50€, mas se compras um bilhete individual custa-te apenas 1,40€.
Isto torna mais
Exato. E, portanto,
complicado fazer as
teoricamente tem que ter
contas.
dois cartõezinhos de carregamento, não é? Portanto, um para fazer zapping e outro para tirar partido do bilhete conjunto metro Carris.
Exatamente.
Consegue-se fazer as contas a quanto é que se gasta por mês em transportes públicos? Uma pessoa que só anda de transportes públicos vai conseguir fazer uma previsão? Não
Depende
vai, não.
muito das utilizações. Tu tens neste momento quatro casos distintos. Só pensando em métrica RIS, tens neste momento quatro casos distintos. Quem tem percursos mistos deve utilizar os bilhetes simples, a não ser que esteja a utilizar mesmo regularmente no dia a dia e aí vai para o passe. E se está a usar o passe, cai naquela situação do tal aumento de 21% ao ano. E quem só utiliza fortuitamente tem os bilhetes simples, normais, e quem utiliza mais tem o Zapping, que tem aquela vantagem de é pagamento por uso.
Então, quem ficou mais afetado por este aumento foi, na realidade, os utilizadores do passo do antigo, aquilo que se chamava passo social, que eles agora chamam. Como é que isso se chama agora, João?
Existe o social mais, mas a questão chave é para quem não tem. A diferença entre. Contando a história desde o início, em janeiro de 2011, tu pagavas 23,90€ pelo passe.
Sim.
Em julho foi aumentado para 27,5€. No janeiro seguinte foi aumentado para 29.
Mas o passe ou o passe mais a
O
vinheta
metro de
mensal?
30 dias, que
Metro
não
30
precisava
dias.
de vinheta nenhuma.
Portanto, o metro, andar de metro um mês, 23 euros. Passa de 23 para.
23,90€ para 29, que era o preço a que estava agora. E agora acabaram com esse passe, e o passe mais barato que tens para o substituir é o navegante por 35. Ou seja, alguém que utilizava o metro 30 dias, que era o meu caso,
Sim.
de repente passou de 23,90€ para 29 no espaço de um ano e de 29 para 35 no ano seguinte.
Tu tomaste nota dos números, a maior parte das pessoas que o utilizam sabem, a maior parte das pessoas que só o viste nas notícias não faz ideia deste brutal aumento em termos do passe, não é?
Eu ainda não percebi bem como é que são feitas as médias de aumentos, mas eu suspeito que não têm em conta nem o número de pessoas que utilizam aquele bilhete, nem o facto de ter substituições de bilhetes por mudanças de regras. Ou seja, eu
Exato.
aposto com vocês que o aumento do passo foi considerado como 0% porque o passo navegante passou de 35 para 35. Mas, no entanto, eu
Ok,
sei que da minha
correto.
carteira
Sim,
passou de 29 por mês para 35 por mês.
mas a partir do momento em que os
Isso só
aumentos
no
são
último
calculados,
ano, não é?
em partir do momento em
Sim.
que os aumentos são calculados com base no número de cidadãos afetados, não podem calcular a média sem ter em conta o número de cidadãos afetados. Não faz sentido, porque se estão a calcular os aumentos, vão a potenciar o aumento nas faixas de cidadãos que utilizam mais. E o valor per si de 29 para 30 pode-se parecer para 35, não é, João?
Sim.
Pode-se parecer pequeno, só por si. A percentagem é brutal e, como afeta muito mais cidadãos, o que vão recolher como líquido da transação é muito maior. A diferença entre a transação em 2011 e 2012 é muito superior.
Sim, e não é assim tão pequena quanto isso, Álvaro.
Não,
De
eu não estou a dizer.
29 para 35 são 6 € por mês, são 70 e tal euros. Ao fim do ano, muitas das coisas que nós falamos aqui no Poupar Melhor, o impacto anual são de alguns euros, não é? Por exemplo, em
O
termos de
copinho
eletricidade,
d'água, o copinho de lavar os
temos
dentes.
o copo d'água, todas aquelas campanhas que nós ouvimos na televisão de deixar as luzes desligadas ou trocar as luzes incandescentes por económicas, traduzem-se num benefício anual
Que não compensa isso.
relativamente pequeno quando comparamos com isto, não é? E estamos a falar de uma utilização que eu diria que na maior parte dos casos quem tem passe fala por razões de trabalho ou por razões de movimentação profissional, né? E portanto o impacto é substancial, porque se a gente for fazer quanto é que isto representa, por exemplo, em percentagem do salário, se calhar é quase um corte tão grande como a parte substancial dos cortes que vamos levar neste ano 2013, né? E isto tudo num quadro em que se fala do incentivo ao transporte público, não é, João?
Sim.
Incentiva-se, por um lado, só em palavras, creio, não é?
A razão porque me faz pensar que as médias são feitas tipo por título de transporte e não uma média uma média ponderada com o número de utilizadores é que eu vi outro dia uma lista de quantidade de bilhetes de transportes públicos que existem na Autoridade Metropolitana de Lisboa. São mais de 700 títulos diferentes. Eu duvido que eles estejam a fazer o trabalho de ver e quantas pessoas é que utilizam este título especificamente.
Mas esse número de 700 títulos também é um número excessivo, não é? É preciso tirar um doutoramento para perceber qual é que é o título que eu vou utilizar,
Deve
certamente.
estar a ter em linha de conta coisas como o vai-vem, Portimão e o pêndulo não sei quê no Porto e mais não
Não, não,
sei quê.
não, não, não. Estou a falar só de
Só
Lisboa.
Lisboa.
Estes 700
Mas estamos
títulos
a...
é tipo todos os cruzamentos de passes que te possam passar pela cabeça.
Tenho um passe, por exemplo, no autocarro de Estoril com combinação da CP mais o Metro Lisboa. Será isso, João?
Coisas desse
Ou estou a
género,
inventar
sim.
demasiado?
Epá, desculpem lá, vocês todos já viajaram para fora. Eu, quando chego a Londres, eu compro uma porra de um cartãozinho e está despachado. Quantos cartões
Aqui
anda
em
uma
Lisboa
pessoa
também
aqui?
compras um cartãozinho deste. Pode não ser a melhor opção, João.
Não, está bem, mas em Londres eles simplificaram. Sabes qual é o preço de comprares um bilhete, a diferença de preço de comprar um bilhete individual de ida e volta e o cartão diário, não sabes?
Não, já não vou há muito tempo
É o mesmo
a Londres.
preço. Ou seja, se tiveres garantidamente mais duas viagens, mais vale comprar o cartão de. Se tiveres mais de uma viagem, mais vale
Sim.
comprares o cartão de um dia. Porque uma
Exato.
ida e
Eu, por
volta
acaso, por
custa-te o
exemplo,
mesmo que o
utilizo
cartão de um dia.
frequentemente também em Madrid o sistema de transportes públicos de Madrid e é assim, quase sempre compensa tirar um bilhete para o próprio dia, porque os valores individuais são muito significativos. E em Lisboa, provavelmente também estaremos lá muito perto. Não, não sei
Estamos
quanto é que custa
quase.
um bilhete diário.
O bilhete diário está nos 6 euros.
Então ainda compensa fazer umas viagenzinhas, né? Portanto, é um 25 que é o preço mais favorável. Isto de metro, né? Porque de combinação é 1,40, 2,80, dá para fazer 4 viagens,
O
né?
bilhete
Portanto, só
diário
aqui.
também é para as duas redes.
Certo, mas é só ao fim de 5 viagens é que compensa comprar o bilhete diário. Portanto, ainda estamos um bocadinho melhor nesse aspecto do que porventura Londres ou mesmo Madrid ou porventura outras. outras cidades. Deixa-me dizer, João, que isto da complexidade de andar de transportes públicos em Lisboa, eu experimentei ontem. E a parte mais interessante que me marcou mais é esta informação nem sequer está muito visível ao utilizador. Estes dados todos que tu juntaste, foi preciso fazer um exercício relativamente complexo, imagino eu.
É mais grave do que isso. A questão de o bilhete de Zapping não ser um bilhete normal, de agora dos novos, que são conjuntos Carris e Metro, foi uma coisa que eu, ao ler o tarifário, achei estranho na descrição do bilhete de Zapping estar lá escrito Metro ou Carris, enquanto que no bilhete normal dizia Metro e Carris. Fui
Ah,
perguntar
só
numa
pode usar
estação
um ou
de.
noutro.
Fui procurar, perguntar numa estação de metro se aquilo que eu estava a interpretar estaria correto ou não, e disseram-me que não, que era a mesma coisa. Liguei para a linha de atendimento a cliente do metro e eles juraram-me a pé juntos que aquilo que eu tinha lido era o correto e que realmente eram bilhetes separados. Portanto, mesmo que te queiras informar, é complicado obter uma resposta fidedigna.
Não me digas nada sobre isso, porque ontem eu tentei-me também informar e a minha vontade foi pedir o livro de reclamações. Só porque estava realmente com muita pressa é que não fiz lá um relatório do que é que aconteceu comigo ontem, porque realmente é um bocadinho mau. Porque no meu caso, perceber as tarifas foi muito complicado e, como utilizador pouco frequente dos transportes públicos, se a gente não tem uma experiência agradável. E se eu já sou um utilizador pouco frequente, então provavelmente, certamente, as próximas vezes nem vou tentar meter-me no sistema, né? Depois o bilhete não funcionou, ou seja, não abriu cancelas, disse-me bilhete irreconhecível. Depois lá me abriram a cancela controlada remotamente. Depois, quando cheguei ao destino, não consegui sair. Safou-me um segurança, neste caso, na estação do Lumiar. E depois ainda perdi o meu tempo em reclamar ou perguntar ou saber o que é que se passava. Bem, eu fiquei um bocadinho preocupado porque eu carreguei o meu cartão com 5 € e queria ter a certeza no local se aqueles 5 € iriam servir para outras vezes, né? Mas tenho quase a sensação que da próxima vez que chegar a uma estação de metro ou entrar no autocarro da Carris, vou levar é o recibo da prova dos 5 € porque estão mesmo a ver que não vai funcionar.
A minha experiência é deves ter sempre o recibo contigo, independentemente do resto. Os cartões falham mais cedo ou mais tarde e o metro refugia-se naquela coisa ótima de posso dizer-te que eu tive más experiências com o meu passe, que ao fim de 3 anos queimou-se. Aquilo tem uma validade de 5 anos, mas só uma garantia de 2. Portanto, ao fim desses 3 anos, em que a minha utilização foi deixá-lo dentro da carteira, eu não o tiro dentro da carteira, passo a carteira por cima, aquilo teta, tudo bem. O passe deixou de funcionar, tive umas cenas como aquilo que me descreveste, que incluiu o tipo 18 metros à espera que alguém desse sinais de vida numa estação como Santa Apolónia para tentar sair da estação. E pronto, ficamos sempre com aquela sensação que infelizmente é habitual nos serviços públicos em Portugal, que é, se eu não souber as regras todas, se eu não tiver estudado mais do que qualquer um dos funcionários sabe, estou tramado. Vou ser
Então
tramado por
damos
algum
por
lado.
hoje concluído o podcast de reclamações dos transportes públicos. E passamos ao concurso dos melhores blogs do ano 2012. O Papá Melhor vai concorrer este ano ao blog do ano 2012. Nós o ano passado concorremos, António.
Concorremos, mas pronto, estávamos no início. Concorremos a blog do ano 2011, mas
Mas nós
pronto.
tínhamos acabado como se tinha sido o quê? Tínhamos começado no final de
Há
setembro,
dois, três
aquilo.
meses, exatamente.
Ainda andávamos
Portanto,
a tirar coisas para o blog que achávamos interessantes, ainda não tínhamos a coisa sintetizada, discutíamos mais fora do blog e no podcast e fora do podcast do que
e
aqui, ainda
este
não
ano
tínhamos.
temos um podcast. Aliás, devemos
É
ser dos poucos blogs a concurso, ou talvez, se calhar, o único, não sei. Que tem podcast, portanto, mais uma razão para que todos, pelo menos os ouvintes do podcast, vão a correr votar a partir de amanhã,
verdade.
no Poupar Melhor.
É verdade. João, tu tens alguma experiência neste tipo de concursos inventados na internet? Porque isto na realidade não se ganha nada a não ser um spam enviado por e-mail.
Não, não, nunca fui muito de concursos, não. Nem destes,
Certo.
nem de outros.
E é isto. Nós amanhã vamos colocar online um post fixo no topo do blog a pedir que não se esqueçam de ir lá votar entre o dia 7 e o dia 18. Eu espero. É para ir votar ao bloco da concorrência. Um bloco da concorrência, mas isso não interessa nada. Isso é que vai levar para lá. A gente não quer saber. A gente quer é que as pessoas estejam informadas. Nós vamos colocar também um post de. Isto é só a primeira volta. Ou seja, é para escolher os 5 melhores dentro das categorias em que vamos concorrer. António, tu inscreveste-nos na categoria de economia. Economia. Explica lá isto. Eu pensei que nós éramos
Bem, eu
de
tive alguma dificuldade
gestão
em enquadrar
caseira.
poupar melhor nas categorias existentes. E, portanto, vi lá onde economias, acho, é a economia. Mas como tinha hipótese de concorrer a dois, também não me deixei de concorrer a outro. Economia não é macroeconomia, nem é microeconomia, mais economia tipo caseira ou economia das pessoas. Eu chamaria mini-economia.
Mas
Mas não deixa de ser economia.
nós aqui, em termos da poupança caseira, não podemos falar de economia, porque nós não temos que ter em conta na poupança caseira os impactos que isto tem na poupança dos outros e nos ganhos dos outros, não é?
Certo, mas digamos
Embora
que
nós
a
falemos
minha
no tema.
economia familiar é a economia que eu entendo nesse sentido, não é? Aqui a grande dificuldade foi, obviamente, enquadrar. Não havia nenhuma categoria de poupança, ou nenhuma categoria de eficiência, ou nenhuma categoria que o poupar melhor se pudesse
Gestão
enquadrar. Portanto, foi
doméstica.
parar a economia e foi parar à parte dos blogs ou sites mais geeks. É, e nós que mandámos sempre aí a catar os votos e a fazer umas coisas giras, acho que também temos alguma coisa para mostrar nesse domingo. E portanto é sempre um problema de enquadrar o que nós fazemos nas categorias que foram pré-definidas para o Avental. Vamos ver como corre. Há muitos mais bons sites a concurso. Eu acho que a grande vantagem desta iniciativa do Avental é dar a conhecer uma série de sites que eu também não conhecia. Portanto, já,
Fica
eu, por
uma
exemplo,
lista
na
ali
área de
completa.
economia, há uma lista muito interessante de blogs pessoais e blogs mais ou menos já com algum enquadramento mais profissional, em que aqueles artigos que nós lemos nesses blogs, e eu não estou minimamente preocupado se são de esquerda, se são de direita, se têm determinada mente em vista, a verdade é que nós olhamos para esses artigos desses blogs e sentimos que estamos a ler um diário económico, um jornal de negócios, são artigos
Há
muito bem
algum estudo,
fundamentados.
não é? Há algum estudo, alguma preocupação
E percebe-se que são pessoas que percebem do assunto e, portanto, na transição que se está a fazer para um mundo mais digital, é preciso perceber que realmente há muita coisa má na internet, há muita desinformação, há muita fraude mesmo, não é? Mas quando a gente olha estes blogs feitos em português, fica-nos a sensação que realmente há muita gente a fazer muita coisa gira por aí.
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, João.
Obrigado, João.
Obrigado aos dois.